Números Redondos. Patrocínio Placar.pt.
O campeão de Natal e o fim do quarto ciclo do campeonato. Números Redondos, bem-vindos, edição número 1000 e todas as histórias só os números podem contar, a partir da Praça de Natal de Jogos Santa Casa, de Vila Nova de Gaia, futebol em pausa natalícia, momento de balanço 2019. Viva, João Nuno Coelho.
Olá, Teófilo, tudo bem? Espero que tenhas tido um bom Natal.
Igualmente.
E que tenhas boas entradas.
Muito bem. Vamos então aqui fazer uma espécie de balanço, um de dois balanços, neste formato do normal. Amanhã teremos uma edição especial de números redondos. Vamos começar por esta questão do campeão de Natal. Este é um presente, às vezes, envenenado.
Sim, é verdade. Deixa-me antes congratular-nos pela edição 1000.
Bem redondo.
Claro que os primeiros anos de números redondos, as primeiras temporadas, havia uma edição diária, depois passaram nas duas últimas temporadas a ser edições semanais, mas no total, realmente, esta é a emissão 1000 e nada mais apropriado do que ser uma edição de final de ano, de Natal também, e portanto, para nós é um gosto fazer o Números Redondos. Esperemos que para as pessoas que nos ouvem continue a ser também um prazer ouvir-nos.
E fica também aqui um abraço e uma palavra para o Nuno Miguel Martins.
Exatamente, que fez o Números Redondos comigo antes da tua chegada e foram sempre os interlocutores perfeitos. Em relação ao ponto da situação, no fundo, que é isso que nós vamos fazer, aproveitando a pausa de Natal no campeonato, é mais uma grande pausa. Não se põe em causa o facto do campeonato ter que parar, até porque há uma obrigação das datas FIFA. O que se põe em questão é que as paragens sejam tão longas, não é assim na maior parte dos outros países. Em Portugal reinicia-se muitas vezes com taça da Liga e o campeonato acaba por ficar um pouco para trás. E agora temos mais esta longa paragem, só recomeça o campeonato depois de 3 semanas de paragem, no fim de semana de 4 e 5 de janeiro. Para já, o campeão Benfica chega à pausa de Natal na liderança isolada, exatamente com a mesma vantagem que o Porto tinha o ano passado sobre o Benfica. 4 pontos, ou seja, inverteram-se as posições e, portanto, neste momento é o Benfica que vai na frente. Nessa altura também estavam disputadas 14 jornadas e o que é engraçado é que o ano passado, na ronda seguinte, ou seja, a 15ª, o Benfica perderia em Portimão e ficou a 7 pontos do Porto, se bem te lembras, uhum. E no quarto lugar do campeonato atrás de Sporting e Benfica. Só que também foi nessa jornada que tudo mudou, porque saiu Rui Vitória e entrou Bruno Lage. E a partir daí foi uma recuperação sensacional, que começou logo na 17ª jornada, a última da primeira volta, com o empate do Porto em Alvalade, e a partir daí o Benfica foi sempre a somar e acabou por fazer a festa no Marquês em maio. Esta pausa de Natal coincide também com o fim do quarto ciclo do campeonato, ou seja, já houve 4 grandes paragens e este quarto ciclo foi, mais uma vez, constituído apenas por 3 rondas e o Benfica voltou a ser o mais forte, ganhou mais 2 pontos ao Porto, que empatou no Jamor com o Belenenses Sade. Já o Benfica ganhou 3 em 3 e tem realmente esse registo impressionante. Com 14 jornadas, tem 13 vitórias e apenas uma derrota com o Porto, em casa. Mas o que acontece é que somou 39 pontos. É muita coisa. O Porto, ano passado, por exemplo, estava na liderança, nesta altura, com 36, mas não deixa de ser impressionante este registro do Benfica, demonstrando que raramente perde pontos para o campeonato. O segundo melhor registro é do Porto, neste ciclo, 2 triunfos, 1 empate. A par de Vitória de Setúbal, afinal valeu a pena trocar de treinador e contratar o Júlio Velásquez, que até agora tem 2 vitórias e 1 empate, portanto não perdeu ainda. Sporting e Moreirense, com 2 vitórias e 1 derrota, aparecem a seguir. Pior, o Famalicão, que foi líder até à 7ª jornada, sem perder, e depois, de repente, por exemplo, neste último ciclo, 3 derrotas em 3 jogos e cedeu o 3º lugar ao Sporting de Silas.
Quanto àquilo que dizem os números em relação a recuperações, já aqui estabelecemos
exatamente
uma comparação
exatamente
com aquilo que aconteceu o ano passado, e em relação ao Futebol Clube do Porto, os números revelam que a equipa portista é melhor a recuperar propriamente vantagens do que assegurá-las.
Exatamente. Já houve quem chamasse ao campeão, ou pelo menos ao líder, nesta altura do Natal, o campeão de inverno. Não é correto dizer isso. O campeão de inverno é a equipa que chega ao final da primeira volta com mais pontos. Agora até querem chamar campeão de inverno ao vencedor de uma taça, a Taça da Liga, mas isso são outros 500, como se costuma dizer. Mas na verdade é que é um facto que na maior parte das vezes, e nomeadamente, por exemplo, desde 95-96, quando as vitórias começaram a valer 3 pontos, a maior parte das vezes o campeão, e nós chamamos-lhe campeão de Natal, exatamente para distinguir do campeão da primeira volta, do tal campeão de inverno, a verdade é que o campeão de Natal, o tal líder na altura de Natal, até costuma ser campeão no fim do campeonato. Desde 95-96 foi o quase sempre. Acontece é que a tendência mais recente não é bem essa. Nos últimos 10 campeonatos, por 6 vezes, o líder no Natal depois não chegou no primeiro lugar em maio ao título nacional. E essas 6 ocasiões, 6 em 10, é muita coisa, sucederam mais vezes ao Porto, em 3 ocasiões, em 2013-14, 15-16 e 18-19, na época passada, sempre a favor do Benfica. Os encarnados permitiram recuperação ao Porto em 2 ligas, 2011-2012 e 2012-2013, e finalmente o Braga cedeu o primeiro lugar que tinha no Natal ao Benfica em maio, na Liga 2009-2010. Ou seja, os portistas têm sido melhor a recuperar desvantagens no Natal, 2 vezes, do que assegurar lideranças, já que permitiram 3 vezes que a sua liderança no Natal acabasse por se diluir até o final do campeonato. O Benfica tem mais recuperações conseguidas, 4 do que permitidas, e acrescente-se que nesta história de lutas pelo título, nestes últimos 10 anos, só por 2 vezes, e aqui se percebe como o campeonato português está a ficar quase que bipolar, só por 2 vezes houve estranhos, digamos assim, na luta pelo campeonato. Foram o Braga em 2009-2010 e o Sporting em 2015-2016. Realmente está-se a pedir maior equilíbrio na Liga Portuguesa, porque Benfica e Porto estão a cavar um fosso demasiado grande para todos os outros concorrentes.
Vamos olhar para o ano 2019, estabelecer aqui alguma comparação em relação ao ano passado. O que é que destacam os números, João?
Como já disse, em relação à Liga passada, a vantagem Benfica este sobre o Porto é exatamente igual à desvantagem que tinha o Benfica para o Porto na época passada, 4 pontos, chegou a ser de 7, depois a tal recuperação fantástica do Benfica, mas convém dizer que o Benfica o ano passado tinha menos 10 pontos do que tem neste momento. Portanto, digamos que no consulado do Rui Vitória foram perdidos 13 pontos, enquanto agora foram perdidos apenas 3, o que mostra bem o que tem sido a equipa do Bruno Lage desde que ele tomou conta do Benfica. Foi a tal derrota com o Porto na Luz, mas é uma completa exceção. O Porto tem menos 1 ponto que o que tinha o ano passado, não é relevante, mas perante o campeonato que o Benfica está a fazer, pode vir a ser. Por sua vez, o atual Sporting soma menos 5 pontos do que na época passada, mas muito pior está o Braga, que amealhou menos 18 pontos. O ano passado era quarto, agora é décimo. Outras quedas importantes sucederam ao Portimonense, menos 8 pontos, era 9º, agora é 16º, e ao Belenenses, menos 7 pontos, Belenenses Estado, de 6º para 13º agora. Desempenhos muito positivos os do Famalicão, 24 pontos, 4º lugar para um recém-promovido é excelente, Tondela mais 6 pontos do que na época passada e Boa Vista mais 5 pontos. Finalmente, em termos individuais, realce para 2 jogadores que já mereceram realce o ano passado. Bruno Fernandes e Pizzi são absolutamente os reis do campeonato. São os jogadores mais influentes da época passada e desta época. Eu lembro que o ano passado o Pizzi foi o segundo mais influente na Liga com 32 pontos, ou seja, 13 golos e 19 assistências, apenas batido por Bruno Fernandes com mais 1 ponto, fez 20 golos e 13 assistências. As coisas inverteram-se agora. Pizzi está à frente com 18 pontos, 11 golos, 7 assistências. Bruno Fernandes na perseguição com 6 golos e 7 assistências. Destaca ainda o benfiquista Carlos Vinícius, 10 golos e 2 assistências. E o famalicense Fábio Martins, 7 golos e 4 assistências. Só para terminar, o Pizzi é o melhor marcador do campeonato, Vinícius é o segundo melhor, mas Vinícius consegue uma marca notável. Tem marcado no campeonato uma média de 1 gol a cada 49 minutos. Nem Jardel andou lá perto nos seus melhores dias. E também, já agora falar do Anderson Oliveira, porque merece 1 gol a cada 60 minutos, 6 golos marcados, sempre na condição de suplente utilizado.
João, foi um gosto.
Foi um gosto. Bom ano para todos.
A partir da Praça de Natal, jogos Santa Casa, em Vila Nova de Gaia, esta foi a edição 1000 de Números Redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Chamo a atenção para um Números Redondos especial, a ser emitido também desde a Praça de Natal, jogos Santa Casa, em Vila Nova de Gaia, este sábado, entre as 13 e as 14, para o grande balanço de 2019. Boa tarde.
Números Redondos. Patrocínio Placar.pt.